Yeah. Ay. Yeah. Ay. Yeah. Boys.
Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos lá mais um podcast do Blue Star Brasil. E como vocês podem perceber, mudou aí quem está começando o podcast. É, o Rafa hoje não pode estar presente, infelizmente. É ele que está se formando lá, né, na universidade dele, em East Strasbourg. E então a família dele foi para lá, o cara tá viajando aí, nós estamos aqui trabalhando, estudando, tá foda, né, velho? É, mas enfim, estamos aí. Eu, Plat, Charão, e também temos um convidado especial essa semana, o João, que para quem leu o site já conhece ele muito bem também. É, vamos começar aí falando com o Plat aí, Plat, beleza?
Beleza. Aí, fiquei sabendo que o Rafa ficou com vergonha que ele ficou falando que o Tio Will ia ter 50 mil jardas no último jogo, a bold prediction dele, acabou que ele se fudeu e agora, por vergonha, ele não quis voltar pro podcast.
É, mano, eu acho que esse papinho aí que ele deu da formatura dele, a família dele ter ido pra lá, é tudo migué mesmo, mano. Mas também, o Luiz não tá aqui hoje também, acho que ele também ficou com vergonha por falar que o Cole Beasley não vale nada, né?
Ele falou que
Mas.
valia um mineirinho e o que? Uma balinha, sei lá.
Sei lá, mas foi alguma
Uma
coisa assim.
goiabada.
Sacanagem. Mas eu vou falar agora com o cara da melhor lata aqui do nosso podcast, obviamente, Charão. E aí, Charão, beleza?
E aí, Léo, beleza? É mais ou menos, né? No Fantasy tô bem, mal, e no resto de boa.
É, pra quem não sabe, o Charão perdeu pro Rafa no Fantasy e isso fez com que eu conseguisse me classificar para os playoffs, então muito obrigado, Charão, e muito obrigado pro Rafa também. E agora eu vou falar aí com o João, ele que escreve no site do Blue Star Brasil. Aí, João, se apresenta um pouquinho pra galera, primeira vez aí no podcast.
E aí, tudo bem? Então, escrevo no Blue Star aí desde o ano passado, acho. E estamos aí, né? Tentar discutir essas atas é foda, mas estamos aí.
É isso aí. Então, vamos começar falando aí, né, do jogo Cowboys contra o Bears. Aconteceu na quinta-feira, Thursday Night Football. O Cowboys saiu com a vitória e voltou a vencer, né, depois da derrota contra o Thanks, né, no Thanksgiving contra o Philadelphia Eagles. A vitória, acho que importante, né? E acho que mais importante foi a OL voltar a jogar bem. Tinha ido muito mal contra o Eagles. Fala um pouquinho pra gente aí, Plat, como que foi a OL e a importância dela, acho que no geral, para o sucesso do Dallas.
Olha, é o seguinte, a OL começou o jogo dando um susto na gente, né? Porque o Ramos chegou a sofrer um sack ali logo no primeiro ataque do time, um sack na terceira descida que acabou com a descida do time, a gente foi pro punt, mas foi mais culpa do Murray ali que bloqueou mal pra caralho. Mas a OL precisava jogar muito bem porque era um jogo no frio. É um jogo que o ataque terrestre precisava ser estabelecido e foi o que aconteceu. O Murray correu para mais de 150, quase 200 jardas, e o Forte não correu, foi mal para caralho. E acho que aí foi a diferença entre um time e o outro, que a gente conseguiu correr, cansou a defesa deles, e aí aquela bola de neve toda que fez o Cowboys conseguir a vitória quase tranquila, se não fosse alguns minutos de jogo.
Você falou aí do Murray e do Forte, né? A minha bold prediction na semana passada, eu tinha falado que o Murray e o Forte eles iam somar para 350 jardas. O Murray, sozinho, teve 230. Pô, deixou muito fácil pro Forte aí, só 120 para eu acertar a bold prediction. Mas o Forte jogou muito mal, como o Platt mesmo falou. E Sharon, conta aí pra gente como que o Dallas conseguiu correr com a bola.
Olha, o Forte não teve 20 jardas terrestres, acho que ele não conseguiu nem isso.
Foram 26 jardas terrestres.
A única corrida boa que ele conseguiu foi de um passe curto e que ele ainda sofreu um fumble depois. Ou
Sim.
seja, não valeu porra nenhuma.
Mas eu tô vendo aqui, ele teve 74 jardas através de recepção, né? E 26 correndo, então foram 100 no total. O Murray teve 179 correndo e 49 recebendo passes. Então, pô, eles chegaram bem perto aí de ter as 350 jardas que eu falei, tiveram aí, que é 320 mais ou menos. Então,
É,
é um jogo.
você tá
Oi.
90% certo, a sua bold prediction.
É, tá bom, né, cara? Acho que melhor
Mas
do que o cara que falou que.
5% só eu aí, não valeu?
Ah, mas melhor do que o cara que falou que o Terrence Williams ia ter 100 jardas e touchdown, né, mano? Tá de sacanagem.
Com o dedo
É,
quebrado
mas.
ainda.
É, com o dedo quebrado e mal pra caralho nas últimas semanas. Mas aí, Xarão, conta pra gente aí como que a linha ofensiva conseguiu abrir os buracos e fala um pouquinho do jogo do Murray pra nós.
Cara, o Murray jogou muito, muito, muito bem. Ele, desde o início até o final. Tipo, a linha ofensiva abria muito espaço. Como a DL não é muito boa lá de Chicago, facilitou um pouco. E o trabalho da linha ofensiva foi muito, muito bom. E ele conseguia correr sempre, sempre, sempre. E o mais importante é que sempre o trabalho da linha ofensiva não foi só na corrida, foi também no passe. Então foi um trabalho completo, muito diferente do que a gente viu contra os Eagles, que a linha ofensiva foi muito mal. Então ela se recuperou e vai com uma gana maior para o jogo contra o Eagles.
Boa. Então vamos estrear o João aí. João, fala um pouquinho do Cole Beasley, né? Que teve um grande jogo. Ele vem aí numa sequência muito boa nas últimas partidas. Nesse jogo ele teve três recepções para 42 jardas e dois touchdowns. Em todos os outros jogos da carreira dele, ele tinha três touchdowns somados. Fala um pouquinho pra gente aí do bom jogo que ele teve, da importância que ele tem pro ataque para tirar um pouquinho da atenção dos recebedores principais.
Então, o Beasley não é o tipo de jogador, né, que vai ter 100 jardas por jogo ou nada, mas tipo, ele tem sido muito decisivo pra gente. Ele consegue converter muitos touchdowns, né, e conseguiu dois touchdowns essa semana. Então, tipo, porra, ele ajuda bastante nesses momentos decisivos, né, isso que é bom dele. E ele vai aparecer cada vez mais, né, e quanto mais conhecerem ele, mais. Enfim.
Completando
O que eu
aí.
acho que é interessante. Não, o que eu acho que é interessante, só, desculpa aí, Pulati, é
Fala.
que ele é normalmente um cara que aparece nas terceiras descidas, né, mas mais em passes curtos, e dessa vez ele foi bastante acionado na red zone. As três recepções dele foram na red zone, e apenas uma das recepções dele não entrou, ele não conseguiu o touchdown, né, só que ele ficou na linha de uma jarda. Então, assim, acho que foi a primeira vez assim que eu realmente vi o Romo constantemente lançando a bola pra ele na red zone, e acho que isso é importante, até porque normalmente o Dallas só lança no Dez Bryant nessas situações. E é importante que outros jogadores também apareçam.
Pois é,
Que é até meio estranho.
o Beasley.
Pode falar, pode.
O Beasley é um cara baixo, né? Não é um cara que você acha que o Romo vai começar a confiar na Red Zone. A gente botava, quando a gente falou nos podcasts passados, a gente sempre apostava no Escobar como o ponto-chave do Romo na Red Zone. O Beasley agora está sendo mais usado. Até conseguindo suprir a ausência do Terrence Williams. E isso é bom porque ele está rendendo bem. Tirando o famoso Thanksgiving lá, ele vem correspondendo muito bem. E a curiosidade que fica é que ele começou essa temporada com dois touchdowns só. E um tinha sido em Chicago, no ano passado. E nessa temporada ele fez três touchdowns, sendo que dois em Chicago. Ou seja, se um dia ele sair do Cowboys, acho que o Bears tem que contratar ele logo, porque o cara tá mandando lá no Soldier Field.
É isso
É,
aí.
eles já gostaram desse jogador.
Porra, jogar duas vezes contra o Chicago todo ano aí anotando três touchdowns, tá bom?
É, não,
Mas.
e isso que o Baixo falou, eu queria dizer, né? Que é até estranho pra alguém do tamanho dele receber tanto espaço na área de zone, né? Então, porra. E também sobre o Terrence Williams pode ajudar, né? Porque se os defensores ficarem mais atentos ao Beasley, pode ajudar a abrir um pouco mais de jogo pro Williams e ele voltar a ter uma boa produção, né?
O Williams que anda meio apagado, ele não teve nenhuma recepção no jogo contra o Bears. E acho que a coisa que eu achei mais legal aí do jogo do Beasley foi se não me engano, foi o segundo touchdown dele que o Romo sai do pocket e faz o passe. Ele é um cara que ajuda muito os quarterbacks, porque o Romo estava sob pressão, ele teve que sair do pocket. O Beasley ajustou sua rota, correu em direção à red zone, agarrou o passe e fez o touchdown. Então, ele é um cara que ajuda muito o Romo e vai ser bem importante para as próximas semanas. Mas vamos falar um pouquinho aí do Romo, né? É ele que jogou muito mal contra o Eagles no dia de ação de graças. E ele voltou agora contra o Chicago e jogou muito bem. Completou 80,8% de seus passes, a quarta maior marca da sua carreira. E eu queria aí que o Charão falasse um pouquinho pra gente do jogo que o Romo teve, que ele foi bastante eficiente aí. Queria que o Charão falasse um pouquinho pra gente.
Para começar, eu notei uma grande diferença no Romo do jogo contra os Eagles contra os Bears, porque ele conseguia escapar do sack. Até no segundo touchdown do Beasley, foi ele escapando de um sack. Então ele já não estava aceitando, como pareceu contra o Eagles, que ele chegava perto dele e já aceitava o sack. Ele jogou muito bem, tranquilo, não se afobou em nenhum passe. Jogou. Foi inversamente proporcional o jogo contra o Eagles. Foi muito bem.
E deixa eu fazer uma pergunta pra você, Cheirão. Você falou aí, né, que o Romo teve pouca mobilidade no jogo contra o Chicago e no jogo contra o Eagles, perdão, e nesse jogo contra o Chicago ele teve uma melhor mobilidade, conseguindo sair do pocket. Quanto você acha que a semana curta pro jogo contra o Philadelphia afetou o Romo na preparação dele?
Ah, claro que afeta, porque o Romo, por exemplo, ele sempre tem a quarta-feira que ele não treina. E ele precisa de uma semana ainda mais porque ele tem um problema nas costas ainda. Ele tá jogando. Não é mesmo Romo saudável 100%. Mas aquela semana de 4 dias, de um jogo pro outro afetou muito afetou muito ele. E jogou bem mal. Não só por causa disso, mas influenciou, certamente.
Boa. Bom, queria falar agora com o Plat. Bom, a gente achou, eu achei aqui, falamos no último podcast, que os recebedores de Chicago iam dominar a partida, tanto o Jeffrey quanto o Marshall. E não foi tanto assim, né? O Jeffrey até teve um jogo aí decente. O Martellus Bennett também recebeu bastante espaço. Mas foi mais assim no final da partida, quando o jogo estava aí praticamente, não vou dizer ganho assim, mas o Dallas estava com uma vantagem muito grande. Fala aí pra gente como que a defesa jogou, o que que você achou da defesa, principalmente a secundária parando aí os recebedores do Chicago.
Cara, a melhor jogada da defesa na partida foi o Church Zuniga em cima do Marshall Neymar. Aquilo
Pô,
ali.
sacanagem, hein?
Aquilo ali, cara. Sério, por pior que tenha sido pro Marshall, eu não sou de torcer pra jogador se lesionar e tal, mas aquilo ajudou demais nossa defesa, porque o Marshall tinha acabado de fazer a big play, tinha acabado de converter a quarta descida. Aí o Chicago Bears acabou empatando o jogo logo naquela campanha. E sem o Marshall, cara, eles ficaram focados muito mais no Jeffrey, tiveram que forçar passe naquele Wilson, recebedor, não conhecia até então. E ali favoreceu muito a defesa. O Jeffrey até conseguiu bons passes, conseguiu ali um touchdown em cima do Carr, que por mais que seja o Carr, que filho da puta só faz merda. Mas dessa vez ele sofreu uma falta ali, não era para ter valido o touchdown. E a defesa foi muito bem, cara. Eu acho que o Kendrick ali também conseguiu muito bem parar as jogadas ali no meio. Não sei se você concorda comigo.
Concordo sim, mas você falou do Carr, eu não achei que ele jogou mal. Eu sou um cara que sou bastante crítico aí do Carr,
Cara, no
mas
Pro
acho que a
Football
única.
Focus deu, acho que a segunda melhor nota do time para ele, da defesa. Por mais que ele tenha cagado ali no começo.
Eu realmente achei que ele teve um jogo decente, assim. Não, normalmente ele é queimado na cobertura, eu não vi isso acontecer. Teve mais nesse touchdown que você falou. E foi uma baita jogada do Jeff, foi uma ótima recepção, apesar de como você falou ali, talvez tenha até ocorrido uma falta. Mas você falou que a defesa jogou muito bem. Eu acho que um dos grandes fatores da defesa ter jogado muito bem foi parar o jogo terrestre, né? O Matt Forte teve apenas 13, 26 jardas em 13 corridas, e a corrida mais longa dele foi para 7 jardas. João, fala aí um pouquinho pra gente como que a defesa do Dallas parou o ataque terrestre aí do Chicago, do jogo dos linebackers, da linha defensiva e tudo mais.
Então, acho que, porra, desde o começo do ano, né, ter conseguido trazer o McClane aí de volta a uma boa forma ajudou muito a nossa defesa, né? Com ele, porra, voltando a ser um bom linebacker, possivelmente pro Pro Bowl. E quem mais jogou foi o. Quem foram os outros linebackers? Desculpa.
Hitchens e o Carter.
Hitchens e o Carter. O Hitchens, uma surpresa, né? Todo mundo achou que ia ser overpick no draft e. Ele tem jogado bem. E a linha defensiva, achei que, porra, eles conseguiram, não conseguiram tanta pressão, mas eles trabalharam bem pro jogo terrestre, né? O Tyrone Crawford tá sempre lá. Tem jogado bem. Pô, depois da pergunta difícil no primeiro aí, valeu.
Lembrando também, né, que o Josh Brandt fez a estreia dele. Ele não jogava aí desde de 2012.
Ele não jogou
Desde
mal?
contra o Eagles, cara. Comecinho de dezembro de 2012.
Foi o primeiro jogo de 2012, né?
De
O Dallas
dezembro de
ganhou aquele
2012.
jogo. Dezembro de 2012, perdão. O Dallas ganhou aquele jogo. E daí na semana seguinte, na semana de preparação pro jogo contra o Cincinnati, aconteceu o acidente e tudo mais. Mas, Plat, comenta aí um pouquinho da atuação do Josh Brandt e o que você acha que ele pode acrescentar pro Dallas nessas últimas 3 semanas da temporada.
Cara, ele não foi aquele jogador que fez a diferença na partida. Ele foi razoável, eu diria que foi o que eu esperava dele. Não foi aquele cara muito bom, mas também não foi decepção. Ele ainda tá meio fora de forma. Ele não teve uma pré-temporada, não teve toda aquela série de treinamentos que todos os jogadores ali tiveram no início. E isso com certeza atrapalhou ele. E por causa disso, ele tá num ritmo mais lento ainda, que é o primeiro jogo dele, tá voltando. Eu acho que para essa temporada não pode se esperar muita coisa dele, não. Se for, é lucro. Eu acho que esse fim de temporada vai servir como adaptação pro ano que vem, se ele continuar em Dallas.
Ele tem um contrato aí, né, até o ano que vem, então provavelmente ele vai jogar em Dallas. A gente já vai falar mais sobre o jogo do Eagles, mas como eu tô falando do Josh Brandt, e do que ele pode acrescentar pro time para as próximas semanas, eu vou perguntar pro Charão. Charão, ele, como o Plat falou, o Brandt não tá em forma 100%, né, não tá com a forma física ainda ideal. Você acha que o Dallas tem que deixar ele ativo pro jogo contra o Eagles, sabendo que o Eagles utiliza.
Olha, eu acredito que ele deve ficar ativo, sim. Pro jogo contra o Eagles, mesmo que eles usam no huddle. Porque o Marinelli, ele usa rotatividade. Então, mesmo que seja jogada no huddle, não precisa colocar ele em todas, entendeu? Mesmo que eles sejam. O Eagles faça jogadas bem rápidas. Mas eu acho que ele deve ficar ativo, assim, botar em algumas situações que ele possa jogar como um one tech e faça um bom jogo.
O Brent, ele é mais efetivo contra o jogo terrestre do que contra o jogo aéreo, né? Eu acho que isso acabou até prejudicando um pouquinho ele no jogo contra o Chicago, porque o Chicago passou muito mais a bola do que correu. O Jay Cutler lançou a bola 46 vezes, né? E o Matt Forte correu apenas 13 vezes. Então, ele sempre foi melhor parando o jogo terrestre, ainda mais não estando em plena forma física. Eu acho que isso acabou atrapalhando ele um pouquinho. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre o jogo aí contra o Bears, ou podemos falar já o jogo jogador da partida? O que vocês acham?
Cara, eu queria falar do time de especialistas, cara. Que
Pode falar aí.
ele
Boa.
tá voltando a ficar como o do ano passado. que foi um dos destaques do time. O time de especialistas ele conseguiu desviar um punch, que foi o que começou a campanha do primeiro touchdown ali do Murray, se não me engano. Acho que foi, sim. E ele chegou a bloquear um extra point. Acho que tinha 10 anos que nunca acontecia isso em Dallas, se não me engano. Ou seja, e o Dwayne Harris retornou um punch para touchdown que acabou sendo anulado. Mas isso mostra que, aos poucos, aquele time de especialista que só estava fazendo cagada no começo da temporada está voltando aos eixos. É o Mike Pope, se não me engano, o coordenador do time de especialistas, acho que conseguiu controlar
a situação. Mike Pope é do Rich Bisaccia, é o do
Special Teams. Isso. Confundi. Eu acho que ele voltou a colocar o time nos eixos que estava no ano passado.
Boa. O Bruce Carter, né, interessante que ele já tinha quase bloqueado alguns punts, né, nas outras partidas, e dessa vez ele conseguiu bloquear. E o punt foi importante, porque no drive seguinte o Dallas anotou o touchdown, teve um campo curto, né, para conseguir anotar o touchdown. E, mas acho que tá bom aí já pro jogo do Bears. Vamos falar o jogador da partida. Oi, fala aí, Xerão.
Só uma curiosidade, o técnico de especialistas dos Bears é o Joey DeCamis, que era o antigo técnico dos Cowboys, de especialistas. Então meio que ele ficou com, não digo nojo, assim, porque quase tudo que ele tentou com o time de especialistas deu errado. Então, contra essa equipe não deu certo.
Boa, bem lembrado, boa. Mas vamos então falar o jogador da partida. Começa aí, João. Fala aí quem você acha que foi o melhor.
Ah, foi o Murray, com certeza, né? Porra, num puta jogo, conseguiu ter várias recepções, assim, mais que o normal, né? E conseguiu as 100 jardas atuais já. E também destacar um pouco a linha ofensiva, né? Que, porra, voltou depois daquele jogo ruim contra os Eagles, voltou muito forte.
Aí, pessoal, meu caiu um armário aí. Em algum de vocês aí, ouviu um barulhão do cacete?
Não, aqui não. Acho que não.
Pô, armário não, tô vivo aqui.
Porra, mano.
Dá
nada. Mas aproveitando, vou falar o meu jogador da partida. Eu vou falar o Church mesmo, pela joelhada ali que salvou nossa defesa. Pela jogada decisiva, vai o Church mesmo. Que o Moro já foi citado, então vai ele.
Boa, Plat, valeu. Charão, você, quem foi o jogador da partida?
Cole Beasley, porque além de jogar bem, ele é bonito. Obrigado.
Meu Deus do céu. Caramba, bicha puta, né, velho? Meu Deus. Não que a gente é
preconceito, né?
A gente respeita todo mundo. Mas é isso. Eu vou falar um jogador partido pra mim, foi o Travis Frederick, que abriu avenidas para o DeMarco Murray correr com a bola. Eu falei no Terminator Drill, pra mim, ele fez a melhor partida da carreira dele, bloqueando o defensive tackle Stephen Paia. E, bom, é isso pro jogo do Bears.
Queria falar também do Orlando Scandrick, que só pra citar mesmo, que fez um puta jogo, marcou muito bem. E também teve aquela interceptação no final, né? Que salvou quase que a gente foi pro buraco.
Boa, é engraçado que eu saí da posição de comentarista aí meio que pra organizador do podcast e o João tomou meu lugar, querendo falar mais de uma pessoa no.
Faz parte, né? Faz parte.
Nessa semana aí, o Dallas ainda vai treinar pela primeira vez aí na quarta-feira. E provavelmente vai ter os três jogadores que perderam as últimas partidas aí de volta, né? O DeMarcus Lawrence, que não jogou contra o Chicago, deve voltar. O DeCoral Watson, também, que é um outside linebacker que joga mais aí no Special Teams, também vai voltar pro treino, deve jogar no domingo. E o mito, o monstro, o melhor cornerback do nosso time e provavelmente da NFL, Tyler Patmon, também está de volta aos treinos.
Mito. Ídolo.
Mas o Patmon, aí. Já criaram aí a Patmon Island, né? cara já tá no nível do Darrell Reeves. Fala aí, Plat.
E o nosso melhor safety, Jeff Heath.
Ah, verdade. Eu acredito que o Heath ainda não volte para os treinamentos. Não sei se ele tem possibilidade de jogar ou não, mas a princípio na quarta-feira ele não vai treinar. Mas, como você falou, é um jogador aí importante, principalmente no Special Teams. Mas é isso. Essas são as principais aí coisas sobre o injury report do Dallas. Tem outros jogadores aí que estão lidando com lesões, o Terrence Williams com o dedo quebrado, como a gente já falou, mas ele vai treinar e vai jogar. O Romo com a lesão na
então, foi isso que eu queria falar, cara. O Romo, ele confessou depois do Thursday Night que ele tá jogando com a costela quebrada. Que depois até analisaram, fui ver, acho que é um problema na cartilagem, não é exatamente a costela quebrada. E aí a NFL tava vendo isso, podia ter uma multa, ia dar um bom rolo, porque o Cowboys não colocou isso no injury report, que é uma lista que você tem que especificar a lesão do jogador. Se ela tá sendo tratada e tal, mas... E o Roman ainda falou que ele jogou com... Ele vem tomando infiltração para jogar. E contra o Eagles ou Thanksgiving ele não tomou. Por isso que a gente até falou que ele tava meio estranho, que ele não tava escapando dos sacks como escapava. E contra o Chicago a gente viu uma mobilidade dele maior. E que o descanso influenciou sim, mas acho que essa infiltração de analgésico aí deu uma aliviada nele e eu acho que contra o Eagles no Sunday Night ele vai tomar outra e deve ficar mais móvel assim no pocket, não do jeito que ele estava no último jogo.
E primeiro eu gostaria de falar, né, já vi bastante gente já veio perguntar pra gente, mas essa lesão aí do Romo, ele não ter colocado no injury report, que isso pode afetar o Dallas? Bom, primeiro que o Jason Garrett falou que o Dallas avisou a NFL em relação a essa lesão nas costelas do Tony Romo, né, e não sabe se por que a NFL não recebeu essa mensagem ou simplesmente não divulgou ela, mas o Garrett falou, né, que a lesão principal do Romo é nas costas, é por isso que ele tem perdido tempo nos treinamentos e a lesão nas costelas não tem afetado tanto. Segunda coisa que eu gostaria de falar é que a última vez que um time teve algum problema em relação a não colocar um jogador no injury report foi em 2008, quando o New York Jets não colocou o Brett Favre no injury report nas últimas semanas da NFL, e quando acabou a temporada, ele afirmou que ele chegou a jogar alguns jogos com uma lesão no ombro, porém isso não estava no injury report do Jets. O Jets simplesmente levou uma multa de $125 mil, e essa multa não afetou o cap. O Favre não teve nenhuma multa, não teve que perder jogo, nada por isso, até porque a culpa não era dele. Então, pior dos casos, né, que eu acho que não vai acontecer, porque pelo que o Jason Garrett falou, o Dallas reportou a lesão, mas no pior dos casos, o Dallas pode levar uma multa, e pô, $125 mil, pra mim é muito, mas pro Jerry Jones é troco, né?
Bom, o cara que ganha bilhões e bilhões e bilhões, o que que é $120 mil?
É que nem o Carlinhos, né, velho? O cara esses dias tava se limpando com nota de $100. Falei, pô, tá não, sacanagem, né, mano?
Carlinhos é... Cheque em branco pra ele é trocado.
Isso aí. Mas, bom, a gente recebeu uma pergunta aqui, né? Perguntaram pra gente como a lesão do Romo na costela, que tá... não tá quebrada, né? Esqueci o que aconteceu com a costela. O Plat vai falar daqui a pouco.
Problema na cartilagem.
Isso, problema na cartilagem da costela. Perguntaram como que isso pode afetar o jogo do Romo contra o Eagles. Fala aí, Xerão.
O da costela eu acho que não vai afetar. O grande problema é as costas e a notícia de que ele não tomou infiltração pro jogo contra o Eagles. Então é que nem tu disse antes, ele deve tomar e não vai afetar tanto. Ele vai conseguir escapar de alguns sacks, vai ter uma mobilidade melhor do que a que teve contra o Eagles, que ele ficou preso praticamente no chão. Então, acho que não vai afetar.
Boa. Então, vamos falar um pouquinho aí do jogo contra contra o Eagles, né? O Dallas perdeu pro Eagles de forma lamentável no último dia de ação de graças. Porém, o jogo agora é na Filadélfia. O Dallas venceu os dois últimos jogos lá. O Rafa vai estar nesse jogo, então seja uma boa chance do Dallas vencer o jogo, porque ele está 3-1 quando ele vai aos jogos do Dallas. Mas vamos falar um pouquinho aí. João, o que você acha que o Dallas pode fazer aí para parar ou pelo menos diminuir aí o no huddle offense do Chip Kelly que ele implementou aí no Eagles?
Cara, a gente tem que, tipo, botar pressão, a gente tem que fazer eles perderem jardas o máximo possível, né? Como sempre. E jogar com intensidade, o que não aconteceu no primeiro jogo, né? O time foi muito, muito passivo e, pô, isso tem uma influência ruim, né, pra defesa. Quando você não consegue parar bem o ataque, quando você joga muito sem intensidade, isso pode dar um problema. E, porra, é isso.
Eu tenho uns números aqui, né? No último domingo, o Seattle bateu o Philadelphia. E o Seattle dominou o jogo, né? O resultado não mostra muito isso, foi apenas 24 a 14. Porém, o time de Seattle aí teve quase 42 minutos de posse de bola, teve 46 jogadas de corrida, né? E fez aí com que o LeSean McCoy só corresse aí para 50 jardas. Então, deixou o ataque do Eagles fora de campo quase que a partida inteira. O Eagles só ficou em campo aí 18 minutos dos 60 minutos da partida. Eu gostaria que o Xarão falasse um pouco o que o Dallas pode tirar dessa vitória do Seattle e desse domínio, principalmente aí do controle do relógio, para utilizar isso contra o Eagles no Sunday Night Football.
Pode tirar e muito do jogo do Seattle. Principalmente ficar bastante tempo em campo para poder descansar a defesa. É o que o ataque precisa. O ataque precisa ajudar a defesa. Então tem que ficar bastante tempo em campo. E tem que pontuar. Não ter three and out. E tem que principalmente o touchdown tem que pontuar. É a regra máxima para ganhar do Zigo.
Acho que pra ganhar qualquer jogo, né, Xanão?
Mas é que do Eagles é mais fácil ganhar. Quer dizer,
Ah,
é
tá.
melhor ganhar. Não é mais fácil,
Boa.
melhor. Desculpa.
Boa. Mas, Plat, no primeiro jogo contra o Eagles, muita gente acabou aí criticando a defesa. Pô, a defesa aí você deu mais de 30 pontos. Mas foi o pior jogo ofensivo do Dallas também, conseguindo apenas 10 pontos. O que o Dallas pode fazer para mudar isso, Plot?
Olha, primeira coisa, evitar turnovers. Que o Romo ele sofreu duas interceptações, coisa que ele não sofria desde a Week 1. No... Foi? Acho que foi desde a primeira semana quando ele sofreu três interceptações contra o São Francisco 49ers, que o ataque também foi uma lástima. E o Cole Beasley ainda sofreu um fumble ali que podia ter feito a gente ir pro intervalo com uma diferença de pontos muito menor do que ficou ali no jogo. Segunda coisa é a OL voltar a jogar bem. Que contra o Eagles ela não jogou. O Murray até começou correndo bem, mas acabou não conseguindo e o somado com o placar, o Cowboys teve que forçar muito passe, o Romo começou a ser muito sacado, a forçar muito a bola e acabou sofrendo turnover. Então, com o L protegendo bem, o Murray vai conseguir correr bastante, o Romo vai conseguir bons passes e o ataque vai voltar a fluir igual tem fluído com todos os jogos, mantendo o controle do relógio, deixando o ataque fora de campo, cansando a defesa. E a última coisa é melhorar um pouco o play calling, cara. Eu acho que o Cowboys está muito previsível correndo na primeira descida sempre. Eu acho que tinha que fazer uma coisa mais diferente, um play action na primeira descida. Ou não sei, cara. Aí é com o Linehan. Mas eu acho que o Calvert está ficando muito previsível em corrida ali na primeira descida, e acho que isso pode acabar gerando terceira 8, terceira para 9. Isso aí vai deixar a terceira descida previsível.
É, o problema, na minha opinião. Problema não, mas assim. Acho que. É, o fato do Dallas ser previsível nem sempre acaba sendo algo ruim, porque mesmo quando o Dallas tem sido previsível, como foi no jogo contra o Chicago, a defesa do Chicago sabia que o Dallas ia correr, e mesmo assim o Dallas conseguiu ter sucesso. É claro que você gosta de variar, e é sempre bom variar para dar uma. É, para dar leituras diferentes para a defesa adversária, mas. O Jason Garrett falou até numa entrevista, ele falou assim: todo mundo sabe que a gente vai correr na primeira descida e a gente está tendo uma média de 5 jardas por corrida nas primeiras descidas, que é a melhor marca da NFL. Então, apesar de ser previsível, às vezes o Dallas consegue ser eficiente, mesmo assim. Mas eu queria falar um pouquinho com o João, que o Plat falou que a linha ofensiva jogou mal. É, quanto você acha que o fato da linha ofensiva ter jogado mal é demérito da linha ofensivo do Dallas ou mérito da linha defensiva do Eagles? João?
Oi, desculpa, tive um probleminha aqui. Então, eu acho que um dos problemas da linha ofensiva foi ter ido nesse primeiro jogo com muita confiança, né? Tipo, com excesso de confiança. E depois dessa má atuação que eles tiveram, eles voltaram melhor contra os Bears. Espero que eles voltem um pouco mais focados nesse próximo jogo contra os Eagles também. E qual que foi a segunda coisa que você falou? Desculpa.
Não, eu queria saber quanto que é demérito. Porque o Paty falou que a linha ofensiva do Dallas jogou mal. Mas eu quero saber assim, você acha que a linha ofensiva do Dallas realmente jogou mal? Ou você acha que foi mais mérito da linha defensiva do Eagles, que teve uma grande partida aí, e é um dos melhores front fives da NFL?
Sim, então, esse fato da nossa linha ter ido, tipo, pouco focado, assim, pro jogo pode ter ajudado, talvez, a ter uma melhor atuação da linha defensiva deles. A front seven deles é muito agressiva, tem sido assim nos últimos jogos. Então, assim, eu acho que esse excesso de confiança foi o que deu mais problema para a nossa linha nessa partida. Eles voltaram melhor contra o Bears, espero que estejam bem também nesse próximo jogo.
Boa. É, Charão, continuando ainda na linha defensiva do Eagles, que você acha que o Dallas tem que fazer para parar não só a linha defensiva, mas também os outside linebackers, que tanto o Trent Cole como o Connor Barron estão tendo ótimas temporadas, e o defensive tackle do Eagles, o Fletcher Cox, é um dos melhores, na minha opinião, é o melhor jogador da defesa deles, e é um dos melhores defensive tackles da liga. É, o que você acha que o Dallas tem que fazer para parar esses jogadores?
Bom, eles vão usar muito, muito, muito blitz, que nem no jogo contra, no jogo passado. Então, e a linha ofensiva não jogou nada. Então a linha ofensiva tem que jogar melhor, tem que botar a Tyen pra bloquear. E esse vai ser o caminho para tentar parar o Fletcher Cox, parar o Trent Cole, o Connor Barron. Tentar parar eles para conseguir tempo pro Tony Romo passar ou pro DeMarco Murray correr.
Só uma coisa, e também, tipo, para dar um pouco mais de. Para ele conseguir fazer melhores jogadas, chamar um pouco mais de passe curto, né? Para ele. Pra, tipo, para ser jogada rápida, para evitar essas blitz aí do Eagles, que eles mandaram no jogo Redskins também, que deu problema pra gente.
Uma jogada interessante pro Tony Romo usar, tipo bubble screen, alguma coisa assim. Que é uma
Sim.
jogada curta que.
Screen do Murray também pode fazer bastante estrago contra o
Sim.
Labrinth.
É, o Murray que teve um bom jogo recebendo passes também, né, contra o Chicago na última quinta-feira, e isso é interessante. Acredito que o Dallas possa usar mais isso. Até o Dumber também, o Dumber que sempre vai muito bem no jogo de screen, recebendo aí os passes. Mas vou falar um pouquinho agora com o Platt. No último jogo, o ataque aéreo do Dallas foi muito mal. E a gente esperava que o Dez Bryant teria um ótimo jogo, porque os corners, nenhum dos corners aí do Philadelphia, são ótimos jogadores. É, tanto o Kerry Williams quanto o Bradley Fletcher, são jogadores aí apenas decentes. Eu acho que que o Brad Fletcher é um jogador abaixo da média ainda. Mas não foi isso que aconteceu. O Dez Bryant foi meio que anulado. O Tony Romo teve um mau jogo, como a gente já citou aqui algumas vezes. Mas o que, que você acha que o Dallas tem que fazer mais? Você acha que o Dallas tem que atacar mais esses corners? Ou tem que continuar com a filosofia que vem tendo a temporada inteira de correr com a bola e deixar o jogo aéreo como no segundo plano?
Cara, eu acho que o Calvin pode abandonar a filosofia que fez ele dar uma temporada positiva pela primeira vez em 4 anos. Cinco. Então eu acho que tem que manter e forçar a situação que tem que forçar. Na situação que o 10 possa ficar livre e conseguir a recepção, ou uma situação que o Rome esteja vendo que vai rolar uma interferência. Eu acho que é aí que o Cowboys tem que forçar, mas nada de ir forçando muito com a bola e esquecer corrida ou aquelas coisas que fazia no passado. Eu acho que o Cowboys tem que manter o ritmo que vem mantendo, porque tá funcionando e o time que tá ganhando não se mexe.
Boa. Mas vou continuar aí com você, Plat, porque perguntaram pra você hoje à tarde como parar as corridas pelas laterais do Eagles. O que você acha que o Dallas tem que fazer aí pra conseguir diminuir a eficiência do LeSean McCoy nesse tipo de corrida?
Cara, o problema não só nessa corrida é o que o Mark Sanchez ainda faz uma read option, né? Aí, então eu não sei como teria que fazer, não sei, teria que colocar um spy, que pra quem não sabe é um jogador ali, um linebacker que fica de olho só no quarterback para ver se ele vai correr ou se ele vai passar para a corrida. Ou colocar até mais jogadores no box ali para dificultar mais a corrida, colocar mais jogadores próximos à linha de scrimmage para evitar mesmo a corrida. Eu acho que era o que eu apostaria contra a corrida lateral dele, do McCoy ou dos Sproles, que o Seahawks fez isso e acabou dando certo. E o que você acha, Charão?
É exatamente isso que tu falou. E pra parar, a defesa tem que estar muito esperta pra parar as corridas laterais do Sean McCoy. Porque ele no jogo passado ele utilizou basicamente isso e, pô, foi um jogo pra mais de 100 jardas, entendeu? Então a defesa tem que estar mais esperta, tem que estar mais ligada e saber que ele pode e que ele vai usar as jogadas laterais. E eles vão usar o read option também.
O maior problema, revi aqui no início do jogo, o problema não foi nem parar as corridas. Algumas corridas sim, o Cowboys estava bem, começou o jogo fazendo tackle para perda de jardas. O problema é que cedia uma corrida de 20 jardas, uma de 30. Aí não tinha como parar.
Exatamente, era uma...
Acabava que o Church que fazia o tackle, o safety lá atrás que fazia o tackle.
Era, às vezes era uma primeira para 10, daí era uma perda de jardas. Aí depois na segunda já cedia 20. Aí era complicado também.
Foi, o primeiro ataque do Cowboys no Thanksgiving foi um punt. Acabou num punch e o time de especialista botou o Eagles na linha de 10, por ali. Aí a primeira jogada foi dos Pros, que correu umas 20. Aí depois foi um passe, mais umas 20. Aí com isso foi uma bola de neve, né? O time acabou tomando um touchdown rápido e aí acabou tomando, acho que 14, foi o quê? 14-0 logo no começo.
Eu acho importante isso que o Pat falou também, de deixar fazer os tackles nos linebackers, né? Os linebackers fazer os tackles, não deixar eles chegarem no segundo nível da defesa pro safeties, né?
Pois é. Então, o Léo aqui teve um problema no computador, para variar, que ele usa aquele computador laptop da Xuxa, né? Sabe como é que é.
Ele ainda usa esse aqui.
Pois é. Mas então, o que vocês acham da linha defensiva do Eagles? O que, ela conseguiu 4 sacks no Romo no Thanksgiving e engoliu nossa linha ofensiva, né? Nossa linha ofensiva que vinha tendo ótimas partidas foi muito mal por conta da linha defensiva deles. Vocês acham que ela pode ser um fator decisivo para o Eagles ter mais uma boa partida contra nós? Ou vocês acham que a nossa linha ofensiva tem mais demérito do que a linha defensiva deles tem mérito?
É que eu acho a linha ofensiva, a linha defensiva, quer dizer, deles é boa, muito boa, e jogou bem. Mas o que pegou mesmo foi a nossa linha ofensiva, que é uma das melhores da NFL, jogar muito mal, ceder muito sacks, muita pressão, e ainda não tô em Romo que tava, sei lá, 70%, entendeu? Então a. Mas
É,
eu acho que
foi o que
nesse
você
jogo.
falou das blitz também, né?
Exato.
Não tem como cinco jogadores da linha ofensiva pararem sete jogadores. Então, também foi um problema das chamadas da jogada, né? Que pegou uma leitura errada do Romo.
Aí tem esse negócio da infiltração também, que afetou diretamente no trabalho dele.
Mas, Vlad, o que você acha que nossa defesa precisa fazer aí para fazer o Mark Sanchez ter um jogo um pouco pior, talvez uma interceptação aí? O que você acha?
Cara, para começar tem que ter um pass rush, né? A linha defensiva tem que funcionar, tem que pressionar ele, porque a gente sabe como é que é o Mark Sanchez jogando sob pressão. Ele vai forçar um passe ruim, ele vai acabar tentando correr e não vai acabar não protegendo muito bem a bola. E é aí que o Cowboys tem que aproveitar. No início do jogo do Thanksgiving, a gente chegou a forçar um fumble em cima do Sanches que o acabou recuperando. E foi num sack. Não lembro de quem o sack, acho que foi do Crawford. Mas enfim. Eu acho que é esse o caminho para parar ele. Em relação à corrida, foi o que eu falei, botar. Talvez um spy ali para ficar de olho nele, alguma read option. Por mais que ele nunca corra na porra da read option, é bom ficar de olho, porque se ele correr, ele pode acabar ganhando muitas jardas. Mas parece que o computador da Xuxa lá queimou, mano.
Sobre o Mark Sanchez também, eu acho que para você, né, a produção dele passa bastante terceira descida, né? Porque com terceira descida, você tem chance dele jogar um passe mais arriscado e conseguir um ganhador, né? Que é um bom caminho para o Cowboys seguir também.
Mas enfim, já que o Léo não volta, vamos continuando aqui. Já pode falar da prediction ou vocês querem comentar alguma coisa?
Ah, por mim pode falar da prediction já.
Pode ir também.
Ah, Léo voltou?
Já
Tá,
tava com saudade.
ele tá mudo, tá com vergonha. Então, Charão. Fala aí sua previsão, seu placar para a partida de domingo.
34-27 pro Cowboys. E vão ser líder.
Pô, o Plat quis assumir aí porque ele acha que ele tem moral, mas ele não tem moral, não. Então, voltei pra essa porra aí. Mas.
Reiniciou o laptop da Xuxa aí, cara.
Pô, tava foda, né, velho? O bagulho travou tudo aqui, né, mano?
Fica aí
Mas.
jogando cobrinha.
É, velho. É muita tecnologia isso aqui, mano. Não sei mexer direito. Mas quem que já fez prediction aí?
O Xarel acabou de falar, cara. Pode falar você agora.
Então, não, faz aí então, plot você.
Que honra, cara. Então, João, você que começou agora, primeiro podcast, passando pelo trote, diz aí sua previsão.
Acho que vai dar 28-24 Cowboys.
Porra,
Líder da
Plot, eu tinha falado.
divisão, certeza.
Eu tinha pedido para você fazer a sua previsão, velho. Não, não te dei a honra de pedir para o João fazer a previsão dele,
Ah, entendeu? porra. Agora se fudeu já. Agora eu termino.
Pô, mano, tem muito cara querendo aí o trabalho do Rafa, tá foda, velho.
Ah, o Rafa tem que ver, a concorrência tá forte, cara.
Sim, velho, vai ter que melhorar o trabalho dele, velho. Mas vai, Plat, faz sua previsão aí.
Vou fazer, eu aposto em 17 a 14 a gente. Jogo com
Porra.
poucos pontos.
No frio da
Igual o ano
Forró.
passado. Igual no passado.
Boa, bem lembrado. Eu acho que o Philadelphia vai ganhar esse jogo 23 a 20, mas com certeza eu vou torcer muito pro Dallas.
Paulo, seu curso, seu merda.
Fazia tempo que eu não apostava contra. Me deu vontade de apostar contra, porque
Eu
normalmente
já
quando eu
posso
aposto
estar
contra, o
contra
Dallas
a gente
ganha.
ganha, então fica de boa.
Sim, exatamente. Então, previsão ousada. Vai, Charão.
Previsão ousada.
Vai, vai.
Tron Crawford vai ter 2 sacks.
Mas era pra ser ousada, não impossível, velho.
Ah, mas não é possível não. Não é possível não.
Não, tô zoando. Tyron Crawford joga muito. João, você, previsão ousada.
É, pick six do Sterling Murphy.
Ah, essa é impossível.
Cara, é só ousada, não é previsão.
Pô. Impossible.
Se fosse,
Vai
pô.
rolar, vai rolar, pode deixar.
Se fosse do Boris Claiborne, até ia, mas o Sterling Walker.
Cara, se ele falasse do
Bora é melhor
Patterson,
que o
velho.
Kleber, velho. Kleber é uma merda.
Boa. Alguém que concorda comigo. Mas se falasse do Patmon, velho, eu concordava. Mas o Moore não rola. Vai, Plat,
Patmon
previsão
é mito,
ousada.
deixa pra. Ele vai ter umas ainda, relaxa.
Minha previsão ousada vai ser ousadíssima também. Vai ser um touchdown do nosso camisa 84. Diz aí quem é, Léo.
James Hanna. Mito. Hanna Montana.
Ana Montana.
Não, sabe o que eu perdi tudo, velho? Que o Plat zoou um cara que falou que o Tyron Crawford ia ter 2 sacks. Ele zoou um cara que falou que o Sterling Moore ia ter uma pick six. E o cara vai lá e manda e fala que o James Hanna vai ter um touchdown. Tá de sacanagem, né, mano?
Cara, isso aí eu sonhei, cara. De segunda pra terça. Sonhei
Nossa.
que veio no meio do sonho, assim, uma visão do Romo olhando assim, escapando do sec, jogando a bola James Hanna ali. No, bem na linha, na marca da endzone, recebendo a bola, caindo para trás assim. Você vai ver.
Boa. Se acontecer, cara, sei lá o que eu faço, mano. Acho que.
Cara, se aconteceu o próximo podcast, tem que ter todo mundo batendo palma pra mim, no mínimo.
De pé, né, velho? A gente liga as câmeras aqui, todo mundo fica de pé batendo palma, vai ser um momento emocionante. Então, você que
Exatamente.
tá ouvindo, torça pra um touchdown do James Hanna aí. Cara,
Você que
minha
tá
previsão
ouvindo.
ousada.
Se acontecer o touchdown do Hanna, eu quero que todo mundo tá ouvindo quando começar a ouvir também. Levanta, bate palma, por favor.
Tá que pariu, velho. Então, eu não pensei em uma previsão ousada pra esse jogo, mas se é pra ousar, então eu vou falar que o Rolando McClain vai interceptar o. Ele vai ter um. O Rolando McClain vai ter um hat-trick. Ele vai conseguir um sack, vai conseguir uma interceptação e vai conseguir liderar o time em tackles. Valeu? Isso aí.
Ah, achei que fosse o fumble, pô.
Ah, se você quiser um fumble forçado também, ele vai forçar um fumble também. Beleza, tá ótimo.
Pô,
Mas.
ninguém apostou no Harris, achei que iam botar fé no, no na Maria sem caspa.
Porra, mas o Harris brilha contra o Eagles, né, velho?
Pois é.
Principalmente na Filadélfia. Bem
Isso
lembrado.
mesmo. Mas.
Eu pensei em fazer uma previsão ousada aqui que Chris Jones ia colocar um punch dentro da linha de 10 do adversário, mas eu falei não. É
Pô,
demais.
só se ele escutar da linha de 20.
Ah, é impossível isso.
Cara, se ele escutar da linha de 20. Não, a bola para na linha de 15 jardas, velho. É melhor o
Não,
kicker do Chargers fazendo punch.
depende do kick da bola, né? Porque se ele escutar a linha de 20, pode
E do
voltar para a linha
vento.
de 25. É.
De fato, não, a gente fala brincando, mas eu sempre brinco que a melhor posição pro Chris Jones chutar a bola é da linha de 40 jardas do nosso ataque, porque ele coloca com a maior força dele e a bola cai na linha de 5 jardas. Mas fechou então o podcast, é isso? Alguém quer completar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa?
Não, eu queria mandar um beijo para uma menina que eu sei que tá ouvindo. Que ela é especial para mim, só isso.
Cara, você é um. Certo, meu Deus do céu, velho. Meu, nossa. Não vou nem falar nada. Pessoas que tirem suas próprias conclusões. Ô, Plat, só uma pergunta. Já falou do aplicativo no celular?
Pois é, cara, esqueci. Me perguntaram essa semana por onde escuto o podcast pelo celular. Então, você acessa o site bluestarbrasil.com.br/podcast. Aí logo embaixo do menu principal do site tem lá como ouvir o podcast no celular. Você clica, tem um passo a passo com imagem e tudo, tá bem explicadinho, bem simplificado. Que aí você vai baixar meio que um aplicativo, não exatamente aplicativo, mas um atalho para você poder escutar aí no celular. Aí você pode escutar no ônibus, no trabalho, qualquer lugar que você tiver. É bem fácil, bem rapidinho e muito bom. Eu mesmo já cansei de escutar indo pro trabalho e fica super de boa, áudio super tranquilo. Só a internet que tem que ser. Tem que ter um minimozinho de internet para carregar um áudio, né? Porque um áudio não é tão pesado para carregar.
É, eu já vi gente que faz o download em casa e daí vai ouvindo durante o dia, quanto puder.
É. A gente sempre, quando a gente coloca o podcast embaixo, tem que ter opção. Você quer baixar esse episódio, então clique com o botão direito. Vai estar a frasezinha ali embaixo do play. E embaixo ainda vai ter um outro link para você ver o passo a passo. Então pode clicar aqui, que a gente fez com cuidado aí para vocês.
Boa, isso aí. É, não, então acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Semana que vem, Rafa e Luiz estão de volta. É, obrigado aí por ouvir a gente. É, segue o Blue Star Brasil no Twitter, é o @BlueStarBrasil. Curte no Facebook também, facebook.com/CowboysBrasil. É, o site é o BlueStarBrasil.com.br. É, essa semana vai ter muitas notícias lá. É, notícias sobre treino, lesão. Two-Minute Drill vai entrar na quarta-feira. É, pré-jogo no sábado, matchup no sábado. Secada vai quando pro ar, João?
Sexta ou sábado?
Sexta ou sábado, secada também. É, então confere lá o site que vai estar muito bom para essa semana aí. É um jogo importantíssimo. Quem vencer abre uma vantagem na divisão e só vai depender de si mesmo para se classificar para os playoffs e jogar um jogo em casa. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado por ter ouvido. O Plot até tentou roubar meu lugar aqui durante o podcast, mas não conseguiu. Então eu vou finalizar. Falou, Plot. Falou aí, galera. Abraço,
Falou,
obrigado
galera.
pelo.
Valeu, galera. Aquele
Vamos
abraço
calma,
aí.
vamos ganhar. Tá falando.
Yeah.